com muito orgulho que agora nós vamos fazer aqui uma entrevista com uma das instituições que tem, com toda certeza, o apreço, a admiração daquelas pessoas que conscientemente entendem a importância do trabalho que esses profissionais desempenham. Eu estou aqui me referindo aos integrantes dos Médicos Sem Fronteiras. Onde quer que esteja ali uma batalha ou um desastre provocado pela natureza, os Médicos Sem Fronteiras estão ali, de forma voluntária, exercendo suas profissões. Confesso que eu me emociono quando tenho um filme chamando a atenção das pessoas para que ajudem a atividade dos Médicos Sem Fronteiras. A vontade que se tem é de fazer com que, de gritar, né, para que o mundo, de fato, ajude e colabore com esses profissionais para que eles possam, então, continuar salvando vidas. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com a doutora Vanessa Cardoso, gerente de carreiras de Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil. Quem são esses fantásticos profissionais Médicos Sem Fronteiras?
Bom, Médicos Sem Fronteiras, antes de mais nada, é uma organização internacional, médico-humanitária. E aqui no Brasil, assim como em outros escritórios no mundo inteiro, nós fazemos o recrutamento e seleção de profissionais da área da saúde, mas não só, também logísticos, administradores, psicólogos como eu, que vão levar ajuda, essa ajuda médico-humanitária a mais de 60 países no mundo inteiro.
Tem que ter um perfil apropriado para integrar realmente nessa carreira, doutora Vanessa?
Ah, sim, sem dúvida. Eu falava dos profissionais de saúde e dentre eles, obviamente, né, os médicos. E quando eu falo de médicos, eu estou falando de ginecologistas, anestesistas, infectologistas, pediatras, etc. Então, esses são, dentre as áreas médicas, os mais importantes, os mais necessários para a gente. Mas também precisamos muito, você falava há pouco, né, dos desastres naturais em que Médicos Sem Fronteiras atua. É claro que alguns profissionais muito específicos vão para esses contextos, mas alguns não são tão lembrados, como os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que vão dar apoio aos projetos, que são tão importantes também, os logísticos, as pessoas que trabalham com administração e finanças, por exemplo. Temos também, obviamente, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, que são profissionais bastante relevantes para a gente. São esses profissionais que a gente seleciona no nosso escritório no Brasil.
Agora, esses profissionais, quer dizer, são voluntários. E qual é o ganho desses profissionais, justamente quando estão no campo ali, exercendo suas profissões, doutora Vanessa?
Na realidade, esses profissionais, eles são remunerados. Eles recebem mensalmente um valor de aproximadamente 1.000 euros e vão para diferentes países do mundo, como eu dizia, você dizia no início também, né? Não só de catástrofes e conflitos, mas também epidemias, como a de cólera, como a gente viu há poucos anos atrás, o ebola em alguns países africanos. Então, eles recebem, mas recebem também, obviamente, né, todo aprendizado que estar num país como esse, com uma outra cultura, vivenciando experiências que nos seus respectivos países não tiveram a possibilidade. Então, tem um ganho humano, um ganho cultural bastante grande.
Agora, esses profissionais também colocam a vida em risco, principalmente quando estão numa área de conflito, guerra, e ali agindo de forma humanitária. Às vezes os lados não são compreensíveis com a questão humanitária e não estão nem aí, ou seja, o pessoal realmente correndo muito risco. Tem que ter realmente um preparo especial para ter esse tipo de enfrentamento, não é, doutora Vanessa?
Olha, você tocou num ponto bastante importante, a questão da segurança em alguns contextos em que estamos. É verdade que para estarmos ali, nós oferecemos a esse profissional que vai trabalhar nas nossas unidades de saúde, nos campos de refugiados, campos de deslocados internos, todo um aparato de segurança possível naquela região. Existem regras muito pontuais e que cada indivíduo deve seguir, obviamente, né? Então, existe o toque de recolher. Se estamos em determinados países, não podemos andar sozinhos, só podemos andar de carro. Então, existem regras específicas que cada um de nós precisa respeitar enquanto está lá. Mas a organização, obviamente, tem uma grande estrutura que possibilita minimizar, digamos assim, mitigar a possibilidade do risco para cada profissional que vai, porque, afinal de contas, sem ele, os projetos não seriam possíveis.
Quer dizer, os Médicos Sem Fronteiras estão em várias partes do planeta, no Haiti, inclusive, não é, doutora
Vanessa?
No
Haiti, inclusive. A gente já está no Haiti há muitos anos, intensificamos agora as nossas estruturas, nós intensificamos o trabalho em função, vocês sabem, do furacão Matthew, que atingiu o país no dia 4 de outubro.
E ali é importante, além da psicologia, como a senhora, da psiquiatria, do cirurgião, do anestesista, ou seja, cada profissional tem a sua particularidade em poder dar a sua contribuição, né, doutora Vanessa?
Absolutamente. Todos que vão devem ser experientes já com a organização, estar preparado para lidar com casos, que é muito típico em questões de catástrofe natural, por exemplo, com a epidemia de cólera, que a gente sabia que invariavelmente ia aparecer no Haiti por conta da questão da água e saneamento, estruturas de saúde que foram profundamente atingidas, né, que não conseguem prover água, não conseguem prover eletricidade. Então, Médicos Sem Fronteiras já levou alguns profissionais brasileiros, inclusive, claro, para dar conta de mais essa questão que colocou no Haiti.
Qual é o tamanho do contingente no mundo dos Médicos Sem Fronteiras, doutora?
Nós temos mais de 20 escritórios no mundo todo e hoje mais de 30 mil funcionários. E aí eu estou falando de funcionários brasileiros, de funcionários estrangeiros que saem dos seus países para fazer atuação nesse projeto, nessas respectivas áreas, mas também, isso é importante dizer, a maior parte dos profissionais que temos nos nossos projetos são profissionais contratados localmente.
Então, onde acontece a questão, dali se busca esses profissionais.
Exatamente.
Entendi.
Que podem ter seu valor agregado dentro da sua experiência profissional, dentro das suas formações, para as questões que vamos tratar naqueles respectivos países.
O Cirilo Reis, nosso âncora na Nacional do Rio, também tem perguntas à senhora, doutora Vanessa. Okay. Vamos lá, Cirilo.
O Médico Sem Fronteira, ele, quando entra na organização, ele tem assim um prazo definido para ele ficar ali? Ele pode permanecer quanto tempo ele quiser?
Na realidade, ele pode permanecer quanto tempo ele quiser e ele puder. O que acontece é que para cada projeto em que esse profissional vai, ele fica 6 meses, ou 9 meses, ou 12 meses. Depende de que perfil ele tenha, depende também, obviamente, da necessidade dos projetos naquele momento. Então, ele vai, faz um período, seu período de trabalho de 6 meses, por exemplo, ou de 9 a 12 meses, como eu disse. Depois ele retorna para o Brasil, ele tem um período que pode ser de 1, 2, até 3 meses de descanso. Ele pode voltar para o Brasil para trabalhar na sua clínica, digamos assim, e depois, novamente, voltar com a organização. O que a gente solicita é que esse profissional dedique, uma vez selecionado para a organização, pelo menos 12 meses, que podem ser intercalados, mas 12 meses de compromisso com a organização.
Os Médicos Sem Fronteiras estão aí com a campanha na televisão em busca de doações. De que forma as pessoas, caso queiram, podem fazer chegar suas doações aos Médicos Sem Fronteiras, doutora Vanessa?
Bom, eu gostaria de referenciar essas pessoas ao nosso site, que é o www.mff.org.br, e as pessoas podem ver em Doe Agora todas as possibilidades de doação que Médicos Sem Fronteiras oferece. Existe a possibilidade de doação única, existe a possibilidade de doação mensal, com R$ 32 pagos por mês. É importante saber o que, que se faz, né? O que, que se pode fazer com essa doação mensal de R$ 32 possível, né? Para os doadores, pessoas físicas, né? Por exemplo, a gente pode comprar alimento terapêutico para 17 crianças desnutridas. Isso tá, é uma informação que está no site, que as pessoas podem acessar. Existem outras formas de doação também.
A senhora pode repetir o meu endereço, doutora?
Claro, é www.mff.org.br e as pessoas vão saber como podem ajudar Médicos Sem Fronteiras através das doações.
Nós conversamos com a doutora Vanessa Cardoso, psicóloga, que integra também a carreira de Médicos Sem Fronteiras e é a gerente de carreiras aqui no Brasil.